Audiobook Grátis apresenta, no dia seguinte, Júlio de Lemos, o estudante de Alcácer do Sal, passeiava sua paixão escolástica sob as árvores do Largo das Almas, quando de repente lhe aparece, de fisionomia completamente transtornada, o fotógrafo ambulante, que se encontrava numa situação aflictíssima, disse-lhe o retratista. Um agiota de Lisboa, a quem devia 100 mil réis, sabendo que estava fazendo interesses em Setúbal, caíra sobre ele de chofre, tendo chegado no comboio da manhã, para exigir-lhe o pronto reembolso de uma parte da dívida. Que ele fotógrafo se havia esquecido realmente de satisfazer as prestações estipuladas, que a mulher e os filhos gostavam muito de bifes, e que ele gostava não só de bifes mas também de moscatel de azeitão. Que não tinha dinheiro algum de que pudesse dispor, e que o agiota queria retirar-se para Lisboa no comboio da tarde, levando algum dinheiro. Sou um homem muito desgraçado, exclamava o fotógrafo. E acrescentava, Portugal é um país perdido para os artistas. São todos como eu. Referia-se certamente à pobreza, não ao moscatel e aos bifes. O estudante ouviu tendo nos lábios um sorriso de estranha superioridade, com as mãos nos bolsos das calças, enfunando-as ao alçarde. E perguntou ao retratista. O senhor viu alguma vez a cor em Dona Maria II? Vi, sim, respondeu prontamente o fotógrafo. E acrescentou, uma só vez, sabe Deus com que sacrifício. Para ver o panorama do Mississippi, que me tinham gabado muito, por amor da arte. Pois bem. Lembra-se como César de Lima fechava um ato? O senhor já viu alguma vez a providencia? Pois a providencia sou eu. Parece-me que era isto. Exatamente. É essa frase, observou Júlio de Lemos. Em Lisboa a providencia é o César de Lima e em Setúbal, sou eu. O senhor. Eu mesmo, me adsum. E tirou do bolso do frac todos os retratos que na véspera à noite havia podido encontrar sobre a mesa do Hotel Escoveiro, para que Dona Henrique Saavedros não visse. Mostrou-os ao fotógrafo dizendo-lhe. Vê isto? Vejo. São os retratos da senhorita Soledade, como o fotógrafo, no seu calão de circo, costumava chamar sempre a bela andaluza. Mas não compreendo. Pois não compreende. Estranhou o estudante. Vai compreender. Ontem à noite, estando nós a cear no Hotel Escoveiro e tendo os retratos de Soledade sobre a mesa, entrou inesperadamente Dona Henrique Saavedra. Ó diabo! Exclamou o fotógrafo. E ele soube que sou eu quem os tiro? Qual história? Quando ele entrou, eu tive a ideia luminosa de apagar o candeeiro. Então não foi luminosa, exclamou o fotógrafo já tranquilo, e contente de si, por ter feito um dito gracioso. É boa! Exclamou o estudante, rindo estrepitosamente, e dando dois piparotes no estômago do fotógrafo. Apanhou-a bem. É que destas coisas de luz, um fotógrafo entende sempre. E riram de novo. Ora bem, continuou Júlio de Lemos. Eu tive a escura ideia de apagar o candeeiro, e de procurar em cima da mesa os retratos de Soledade. Durante a viagem das minhas mãos por sobre a toalha, introduzi uma delas dentro de uma xiçara de café, e estive para partir uma garrafa. Mas, felizmente, pude apanhar todos os retratos. São estes. O fotógrafo começou a compreender sorria velhacamente. Hoje, continuou o estudante, todos os hóspedes do Hotel Escoveiro irão à sua casa procurar retratos de Soledade, e o senhor venderá estes mesmos, exceptuando o meu, se quiser aceitar as condições que lhe vou propor. O fotógrafo ouvia atentamente, com uma curiosidade cheia de pontos de interrogação. As condições são dar-me a comissão de 20% em cada um desses retratos. Nos lábios do fotógrafo passou rapidamente um movimento de despeito. Literalmente traduzida, essa crispação quereria dizer, ah, maroto, que me comeste. Mas em voz alta. Vá feito. Espere lá, continuou o estudante, que havia 3 dias estava sem dinheiro, o meu amigo ainda não pensou na possibilidade de ir alguém a Lisboa mandar copiar qualquer destes retratos, de modo a poder se reproduzir um clichê por um preço muito inferior a um cifrão 500 réis o cartão. Sim. Lá isso. Mais a despesa do caminho de ferro? E o incômodo? E sobretudo? o ter que ausentar-se da senhorita Soledade, deixando o campo livre ao inimigo. Esta última advertência do fotógrafo tinha visivelmente por fim ferir a corda sensível do coração do estudante, que se deu pressa em responder. Ora, o meu amigo excede na arte de não saber fotografar o próprio Marcel das cenas da vida da boemia, o livro predileto do estudante, que tirava retratos aos granadeiros de Paris com a semelhança garantida por um ano. A imagem das suas fotografias só pode ser garantida por 15 dias, o máximo. Portanto, daqui a 8 dias, estes retratos estarão completamente apagados, o meu amigo terá novas encomendas, e eu continuarei a receber a comissão de 20%, com direito a um retrato gratuito. O fotógrafo transigiu, pactuou. O estudante entregou-lhe os retratos de Soledade, que nesse mesmo dia foram vendidos aos seus admiradores, pela segunda vez. No dia seguinte, o fotógrafo ia, com o produto desta receita inesperada, fazer uma patuscada a Azeitão, levando consigo a mulher, a sogra, e os pequenos. O agiota de Lisboa tinha sido uma fábula inventada pelo desejo com que o fotógrafo acordara de dar um regabofes a toda a família. E o estudante habilitava-se a comprar ao feitor de uma quinta de Brancanes um belo ramo de flores com que correr a presentear Soledade, por isso que, inópia pecuniae, se havia deixado preterir neste gênero de galanteria idílica. Dona Estanislada estava inteiramente restabelecida. O cirurgião ajudante de caçadores uma fora felicíssimo na pronta aplicação de um copinho de genebra de Holanda, que pôde quebrantar os ímpetos do peixe-espada no estômago da aflita senhora. Exustado um doutor completo. Dizia outro dia Dona Henrique Saavedra ao cirurgião, passeando com ele na praia, e impingindo-lhe a centésima edição da história oral dos acontecimentos de Espanha. E como o doutor caísse ingenuamente em dizer que andava fazendo estudos sobre a história da poesia revolucionária na península, Dona Henrique Saavedra começou a repetir-lhe, com uma facundia verdadeiramente espanhola, várias quadras calejeiras, como ele dizia, tais como estas. Ai quer risa, quer risa, quer risa que Amadeu lo ri visto em camisa. Ai salero, ai salero, ai salero, que a Amadeu lo ri visto lho em cuero. Se nos cumplem la palabras orrila, rivero y martus, li pondremes a Amadeu el passaporte en la mano. Entretanto, Dona Estanislada, Soledade e o grupo dos admiradores da bela andaluza haviam se encaminhado para o passeio da Praia de Troino. Era convidativo o local, e a grande serenidade do sado punha no horizonte da paisagem uma vaga doçura inexplicável. O sueco sentia-se bem diante do aspecto grandioso das águas do rio e do mar que se avistava ao longe. Era, em toda sua pujança, nesse momento, um homem do norte, habituado a ver os grandes rios e os grandes lagos, sem se arrepiar de frio, graças ao hábito do clima setentrional é. Alquirch. Como Soledade parasse ao pé do lago para lhe atirar uma pedrinha, que desapareceu descrevendo a superfície da água ondulações concêntricas, o sueco disse-lhe, na sua linguagem arrevesada, que se ela visse o lago Moelar, em Estocolmo, semeado de pequenas ilhas, ficaria verdadeiramente encantada, e baixo, ao ouvido, acrescentou, senhora poder ir comigo, se quer casa mim. Como fosse o sueco quem nessa tarde parecia ter adiantado o terreno, os outros iam despeitados, e alguns, num grupo, faziam troça e iam chasqueando das suas calças curtas, das suas grandes botas rugosas, do seu passo de pachiderme, e da sua gaucheira e amorosa. O conselheiro Antunes, falando com Dona Estanislada, aconselhava-lhe que para outra vez se abstivesse do peixe-espada, que na sua opinião era muito reimoso. Chegados à beira do rio, Soledade sentou-se, pôs os olhos na corrente plácida do Sado, e tirou da sua alma de andaluza um suspiro que mandou ao Guadalquivir. Explicou ao sueco que a cidade de Sevilha ficava à margem do Guadalquivir, um belo rio, o mais formoso de todo o mundo. Exclamou ela numa arrojada hipérbole espanhola. O sueco sentiu-se ferido na corda do patriotismo, e replicou, nó. Nó? E procurou justificar a negativa citando os principais rios da Escandinávia, enumerando Tornea, Ululea, Upitea e Umea. E o estudante, troçando, acrescentou do lado com ruidoso aplauso dos circunstantes, e com a rapidez de quem está declinando nomes latinos, e o Gelea, o Golvea, o Obrea, e o Lamprea. o sueco fez-se encarnado como uma cereja, sem perceber ao certo senão que estavam rindo dele, e Soledade vibrou uma gargalhada sonora como um tinido de cristais, que se houvessem encontrado na sua garganta. Era que o estudante de Alcaceira estava verdadeiramente desesperado. Nesse mesmo dia em que havia ido comprar um buquê a uma quinta, a cuja porta um grande cão arremetera contra ele ladrando encolerizado, nesse mesmo dia em que com varia fortuna tivera a vantagem de só ele oferecer flores e a contrariedade das iras do cão, via-se preterido pelo sueco. O estudante procurou desesperadamente no seu espírito uma ideia salvadora, que pudesse restituir-lhe a importância que visivelmente ia perdendo. Queria a todo custo deslocar o sueco da bela posição em que se encontrava, e pretendeu despertar na alma de Soledade as tendências devaneadoras que por vezes se caracterizavam numa intermitência de romanticismo. Propôs um passeio ao Oratório de Mendoliva, um sítio poético, na encosta da Serra de S. Felipe, quase à beira-mar. Com efeito, o espírito da bela andaluz exaltou-se prontamente. Ela não sabia o que era Mendoliva, nem qual fosse a beleza desse local. Mas o seu delicado instinto de mulher e de andaluz adivinhou que se tratava de uma tradição romântica, de uma lenda nacional, e abraçou o alvitre. O estudante delirou de alegria, julgou-se vitorioso. Dona Estanislada perguntou a que distância ficaria o oratório. Indicou-lhe a direção o Vianinha, o rapaz de Setubal, aquele por quem a Sequeira estava bebendo antihistérico todas as noites. O alferes ruivo e o tenente Epaminondas afirmaram que o sítio era delicioso. Mas o conselheiro Antunes recordou a dona Estanislada o preceito da Eschola de Salerno. Poste prandium sta, poste coenam ambula. E aconselhou-lhe que ficasse, que ele lhe faria companhia, com muito gosto e muita honra, palavras suas, minha senhora. Dona Estanislada aceitou a advertência, por causa do estômago e de outros órgãos. Partiu em direção ao oratório de Mendoliva ao alegre rancho da bela andaluza e dos seus cavaleiros servientes. O caminho, à beira-mar, é em verdade delicioso. O sol, numa grande explosão de luz, lançava sobre o mar uma chuva de ouro. Manchas encarnadas, de um colorido a rubens, punham no horizonte uns tons de purpura, que davam ao sol uma majestade olímpica, como as cortinas de um trono asiático. Chegaram com efeito ao local da antiga ermida de S. Brás, onde em outro tempo um soldado português se elevou em êxtases de asceta, havendo trocado a espada pelo hábito. Soledade gostou muito, compreendeu a vaga poesia que se respirava ali, e pediu ao estudante a lenda do sítio. Pobre estudante! Viu-se entalado, sem saber como havia de tirar-se daquele mau passo. Concluiu por dizer que o sítio não tinha lenda. Foi um golpe de espada de Alexandre. O alferes ruivo e o tenente Epaminondas foram da mesma opinião, que o sítio não tinha história. O proprietário das alcaçovas acrescentou com uma rudeza brutal que não podia ser assim, que Mendoliva havia por força de dizer alguma coisa. O morgado de Reguengos acudiu em auxílio do patrício, pela honra do Alentejo, que Mendoliva havia de ter uma significação qualquer. Então o jornalista Aurelio Góes, que se havia conservado calado, com um sorriso de ironia nos lábios, pôs-se em evidência, disse que o chronista Rui de Pina contava que Mendo Gomes de Seabra fora um cavaleiro do tempo de Dom João I, que, mais tarde, já depois do desastre de Tanger, se apartara do mundo Hermando Ali, e que, passados anos, fundara o mosteiro de Alferrara. Júlio de Lemos, desesperado, apoplético de cólera, observou que o jornalista estava confundindo Mendo Gomes de Seabra com Dom Nuno Alvares Pereira, que fora quem depois de ter militado nos exércitos de Dom João I resolvera vestir o hábito monástico, e que provavelmente o povo setubalense confundiu os dois indivíduos na mesma lenda. Aurelio Góes despeitou-se, e perguntou ao estudante se ele já havia feito o exame de história portuguesa. O Lemos respondeu insolentemente, que sim, mas que talvez a tivesse desaprendido lendo os jornais. O jornalista perguntou se se referia ao jornal de que ele era redactor. E o Lemos, querendo nivelar-se à altura de um Cid Campeador perante a bela andaluza, respondeu que não podia referir-se a outro jornal, visto que o seu redactor confundia Mendo Gomes de Seabra com Dom Nuno Alvares Pereira. Aurelio Góes ainda avançou para o estudante, mas o proprietário das alcaçovas deitou-lhe a mão ao braço, como na véspera havia deitado as mãos às guelas do sueco. Soledade acompanhou com seus belos olhos penetrantes todos os episódios deste conflito. Compreendeu perfeitamente tudo o que se havia passado, e quis dissipar a nuvem negra que subitamente se formara. Lembrou que o sítio era encantador, que convidava a poesia, e pediu ao estudante que recitasse uns versos. Júlio de Lemos desculpou-se, que estava indisposto, que se não lembrava de versos nenhuns. Ela insistiu, com imperiosa meiguice. Que não podia, tornou o estudante. Soledade redobrou de instâncias. O estudante, com as faces rubras como papoulas e os olhos congestionados, teve que ceder e começou a recitar, com uma precipitação colérica. As flores d'alma que se alteiam belas, puras, singelas, orvalhadas, vivas, têm mais aromas, e são mais formosas, que as pobres rosas, num jardim captivas. Completamente fora de si, fez uma longa pausa, procurando visivelmente lembrar-se da segunda quadra. Depois ia continuar com igual precipitação. Sou benfazejo lhes aquece a chama. E, olhando neste momento para Aurelio Góes, viu que ele sorrira. Sem mesmo perceber que se havia enganado, e dito uma tolice, o estudante exclamou, ó! É demais! Subitamente, Soledade levantou-se e disse com uma gravidade que ninguém podia de certo esperar, cavalheiros, hagam ustedes favor de acompanhar-me. Seguiram-na todos, num cortejo silencioso. Mas, poucos passos andados, Soledade desfechou uma gargalhada cristalina, e, voltando-se para Dona Ramon Mendoza, declamou com ares misteriosos, com uma graça verdadeiramente andaluza. Ponto a fé mia, que estou resuelto a matar os Y no alcançar a librar os la misma Virgen Maria. As gargalhadas eram estrondosas, resoantes o estudante, tendo dado o braço ao alferes ruivo, dizia-lhe a meia voz, cheio de cólera, o que ele não sabe é que tem de se bater comigo. Por força. Saíram-lhes ao encontro Dona Estanislada e o conselheiro Antunes, aos quais se haviam juntado Dona Henrique Saavedra, e o cirurgião ajudante de caçadores I. É bonito? Perguntou Dona Estanislada à filha, em espanhol, ainda a certa distância. Formosíssimo. Respondeu Soledade. Sabes tu? Disse Dona Estanislada, temos aqui um insigne cozinheiro, e indicou o conselheiro Antunes. Iremos amanhã comer uma grande caldeirada. Aonde? Como se chama aquilo? E apontou para a outra margem do rio. Troia, respondeu o conselheiro com a gravidade de um pares de 50 anos. Excelente. Comentou o morgado de Reguengos. As laranjas, essas, ficam por minha conta. Havemos de bater-nos, por força, tornou o estudante a dizer a meia voz ao alferes de caçadores.